rezar. Mulher que sabe lutar, da luta faz seu canto, para o outro transformar. Mulheres.
Muito bem. Programa Só Coração, vamos até às 5 da tarde. Semana da Mulher, essa semana mulheres, muitas mulheres registrarão sua participação quanto a doutora Liliana, né, no Entre Laços, falando sobre o câncer dos rins. Foi uma participação maravilhosa, falando de um assunto tão relevante, né, tão importante, para que possamos conhecer também este assunto. E hoje nós temos aqui a nossa contadora da Fundação Terceiro Milênio, a Gisele Maciel Rodrigues, também uma profissional liberal. Então ela também está representando as mulheres todas, onde a Rádio Coração chega, né? Muito bem, é uma alegria receber Gisele Maciel Rodrigues. Seja bem-vinda. Boa tarde, Gisele.
Boa tarde, Osair. Tudo bem?
Tudo bem, é uma alegria tê-la conosco.
Amém. Estamos aí falando mais um ano falando sobre declaração de imposto de renda.
Daqui a pouquinho,
daqui,
né?
Daqui a pouquinho.
Ô Gisele, você é nossa contadora, né? Quanto tempo faz que você está com essa parceria com a Fundação Terceiro Milênio?
A gente tem essa parceria desde 2014. Então já estamos entrando aí para o quarto ano, já que eu faço a contabilidade aqui da Fundação. E estamos...
trabalhando, né?
Trabalhando.
E tem melhorado muito essa questão da organização, né? Documentação, graças a Deus, né? Nós parabenizamos você, a Fabiana, a Jéssica, a Patrícia, por estar melhorando sempre essa questão da Fundação Terceiro Milênio. Certo, Gisele? O meu amigo, o Gabriel, está ajudando aqui o microfone. Agora sim.
Isso mesmo, Zair. Com relação à organização da documentação aqui da Fundação, a equipe aqui do financeiro está de parabéns. Fabiana, Jéssica, elas têm sempre se empenhado para fazer isso da melhor forma. E desde que eu iniciei os trabalhos aqui, graças a Deus, a todo ano a gente tem conseguido melhorar os prazos e a qualidade na entrega desses documentos.
Prestação de contas do Ministério Público, né?
Isso mesmo.
Que é uma instituição que tem essa obrigação, né?
Exatamente.
E o que é uma prestação de contas para o Ministério Público? É algo bem complicado, né?
Isso, a prestação para o Ministério Público, a gente tem que fazer a declaração de toda a contabilidade da Fundação, de todos os movimentos recebidos, os pagos, recebimentos, pagamentos, se teve compra de bens, se por acaso durante o ano veio ter algum empréstimo, alguma coisa.
Ou vendeu alguma coisa.
Essa é a parte contábil financeira. Mas na declaração, na prestação de contas para o Ministério Público, além dessas informações contábeis, vão também as informações sobre programação.
Atividades, né?
Sobre as atividades que a rádio tem executado, né? Que a Fundação tem executado. Que isso daí é acompanhado de perto pela doutora Patrícia. E graças a Deus a gente tem conseguido sempre cumprir os prazos e feito isso de maneira, com excelência.
Tá certo, parabéns para vocês todas, tá? Muito bem, mas hoje você está aqui para falar de um assunto que todo ano gera muito assunto, né? Que é a declaração do imposto, no caso 2018. Que Gisele, qual que é o prazo para fazer a declaração? Nós já estamos no prazo?
Já estamos no prazo. A declaração, o prazo para entrega da declaração iniciou agora em 1º de março e vai até o dia 30 de abril, às 23h59min59s do horário de Brasília. Então, nós aqui da região, a gente não pode esquecer que o nosso aqui tem uma horinha a menos, né? Não deixar para a última hora.
Tá, mas Gisele, eu não posso deixar de perguntar, o que que acontece que chega tudo no último momento? Eu acredito que os contadores devem ficar com a cabeça quente, né?
Quando começa assim o mês de fevereiro, a gente já começa a cobrar os clientes sobre as declarações, sobre a documentação que tem que trazer, os informes de rendimento que tem que solicitar às empresas. Mas assim, para quem trabalha, é trabalhador assalariado, as empresas têm até o dia 28 de fevereiro para transmitir a DIRF, que é a declaração dos rendimentos de cada funcionário. Então, a empresa tem até o dia 28 de fevereiro. E daí os contribuintes, cada pessoa física tem a partir de 1º de março para começar a fazer a declaração. Infelizmente as pessoas acham que tem muito tempo, que tem 2 meses,
e vai deixando.
Aí vai deixando. Aí quando vê, é 30 de abril.
E aí vocês ficam correndo, né?
Fica
e muito, né?
Atrás, isso.
Muito bem, mas uma pergunta, ô Gisele. Nós estamos falando com a contadora Gisele Maciel Rodrigues. Quem deve declarar? Quem são as pessoas, a renda? Fala um pouco sobre isso.
Olha, quem deve declarar são todos os contribuintes que no ano de 2017 receberam rendimentos tributáveis que totalizaram mais de R$ 28.559,70. Quem deve declarar são todos os trabalhadores, aposentados, pensionistas. Então, assim, se cada pessoa tiver com renda, né, mensal a partir com mais de R$ 1.903,98, já deve fazer a declaração. Isso aí é a tabela progressiva do imposto de renda. Para quem trabalha, é assalariado, essa retenção ela é automática, tá? Então, assim, profissionais liberais também, que consultórios odontológicos, advogados,
médicos, psicólogos,
todos são...
Ninguém está isento?
Não, ninguém está isento.
Mas entra dinheiro no governo, hein?
Pois é. E fora, para quem teve rendimento tributável, aquelas pessoas que também tiveram rendimentos isentos, não tributáveis, ou que tiveram com tributação exclusivamente na fonte, com soma superior a 40 mil, também devem fazer a declaração. Como rendimento isento, a gente pode ter o exemplo do rendimento da caderneta de poupança, indenização por seguros, e também quem recebeu seguro-desemprego. Como rendimento, então, assim, rendimento isento ou não tributável é aquele que não incide nenhum imposto, tá?
Certo.
Como rendimento com tributação exclusiva, que a gente pode colocar aqui o caso das quem teve prêmio de loteria, ou então quem recebeu os recebimentos de 13º salário. Isso daí, ele tem tributação exclusiva na fonte. Então, quem fez o pagamento já faz a retenção, e a pessoa que vai fazer a declaração não vai pagar o imposto novamente e também não pode restituir. Tá? Produtores rurais que tiveram receita bruta superior a R$ 142.798,50 também devem declarar. Quem teve, vendeu bens, que teve ganho pela alienação de bens, que seria uma venda de bens, pode ser carro, casa, imóveis, né? E teve a tributação sobre essa operação, né, sobre esse ganho de capital, também deve declarar. Só lembrando que tem algumas operações, por exemplo, assim, eu vendi uma casa, né? E daí, se eu vendi essa minha única casa para comprar uma outra casa, nesse caso ele não tem incidência de imposto. Desde que eu faça essa compra da outra casa no prazo de 180 dias.
Uma transferência, né?
Não chega a ser...
transferência de dinheiro?
Isso, exatamente. Uma transferência de dinheiro que eu recebi pela venda da casa e vou comprar outra. Exatamente. Também quem tem propriedades, bens e direitos que tem um valor somado superior a 300 mil. Então, quem tem bens que o total dos bens supera 300 mil também deve declarar. Isso aqui para os estrangeiros que... passou como condição de residente no Brasil e que em 31 de dezembro ainda estava como residente do Brasil, também deve fazer essa declaração, tá? Então esses aí são as pessoas que devem declarar.
Tá certo. Tá? Agora, ô Gisele, e os dependentes? Você disse que tem novidades. Que novidades são essas? Você disse que tem várias novidades.
Então, sobre as novidades da declaração de imposto de renda, a partir desse ano, todos os dependentes que são incluídos na declaração com idade acima de 8 anos ou mais, é obrigado a informar o CPF.
Quer dizer que nasceu hoje, eu tenho que fazer o CPF.
Hoje já sai da maternidade praticamente com o CPF, né?
Exatamente.
Mas aí tem algumas crianças que ainda não têm CPF,
vai
né?
Ter que
então
fazer?
Vai ter que fazer.
Nossa!
Se tiver 8 anos ou mais, tem que ter o CPF para poder colocar
na declaração. Deste ano?
Deste ano.
Então veja bem, papai e mamãe, olha aí, olha só.
E pro próximo ano, todos que foram independentes têm que ter CPF, independentemente da idade.
2 meses?
Nasceu, tem que ter CPF.
Olha, é muito séria essa informação, viu, minha amiga?
Isso. Isso daí, ele evita também ajuda a evitar a pessoa cair na malha fina, né? Então, tendo CPF, então a Receita está utilizando isso daí como um critério. Uma outra novidade da declaração esse ano é que ele vai pedir mais informações sobre os bens declarados, como é o exemplo assim do endereço dos imóveis, a matrícula, o IPTU, data de compra para os carros, vai pedir o Renavam dos veículos. Essas informações elas não são obrigatórias, mas se a pessoa tiver todos os dados e quiser informar, a Receita agradece.
Agradece. Era essas novidades?
Isso. E também, assim, para quem faz a declaração a partir de dispositivos móveis, esse ano também vai poder fazer a retificação, que antes não podia, não tinha como se fazer. Então, esse ano já vai poder fazer retificação, caso seja necessário, desde que a retificação seja feita no mesmo aparelho em que foi transmitida a declaração original.
Nossa. É séria coisa, né?
Isso.
É isso, Gisele, as novidades?
Isso, para 2018 são essas novidades.
Tem pergunta aqui, né? Antes, você que fez, vamos ver. Você é freelance, além do meu salário, passa de 1.900, declara imposto de renda, quem é freelance, e se juntando uma renda com a outra?
Depende. Aí, assim, esse teu outro rendimento que você tem, você faz ele para alguma empresa... Então, essa empresa, ela tem que te fornecer também um informe de rendimento. Se essa pessoa, se você faz a declaração, né? Você trabalha como... Você tem o seu emprego fixo, mas você faz um freelance para uma outra empresa, né? E daí, essa outra empresa tiver... Ela paga para você, faz um RPA, ou então você emite uma nota fiscal como pessoa física... Então, essa outra empresa, ela vai te fazer um informe de rendimento e você vai ter que declarar também. E pode acontecer que a soma das duas rendas, ele dê um valor a pagar. Se você pegar de forma isolada, as duas rendas pode ser que não dê. Mas aí, na hora que você faz a declaração, e daí pode ser que nessa soma você tenha um valor a pagar, sim. Porque, assim, ó, a declaração, ao contrário do que muita gente pensa, ela é uma declaração de ajuste. Porque o imposto de renda, conforme pela sua receita, você vai pagando durante o ano. Quando chega no início do próximo ano, você faz declaração de ajuste, que é para ajustar a questão da tua alíquota, que você vai ter que pagar de imposto de renda. Daí pode acontecer de você pagar a mais, e daí você restituir, ou você pagar a menos, e daí você tem que pagar a diferença.
Certo, Gabriel? Ficou claro para você? Ficou, né? Agora, como declarar? Todos precisam ter uma contadora, como a Gisele?
Não é necessário. Hoje existem três formas de fazer a declaração de imposto de renda.
Sim.
A primeira, que é o que a gente mais utiliza, né, os contadores, que é baixar o programa da Receita, né, da declaração de imposto de renda. Então, a gente baixa o programa no computador, preenche os dados e transmite. A outra forma é sobre dispositivos móveis, que você pode fazer hoje pelo seu smartphone, tablet. Então, hoje tem o aplicativo chamado Meu Imposto de Renda, Receita Federal, que você pode baixar pelo Google Play, pro sistema Android, ou no App Store, pro sistema operacional iOS. Que daí você também baixa, hoje eu baixei também para ver como que era, né? Ele é bem intuitivo, só que assim, tem vários... tem que ter atenção no momento de preencher. Tá? E a outra maneira é direto no site da Receita Federal, também pelo serviço, acessando o menu Meu Imposto de Renda, para quem tem certificado digital. Então, se você tiver certificado digital, ou se você tiver colocado alguém como procurador que tenha certificado digital, você pode fazer também essa declaração direto pelo site da Receita. O mais convencional é baixar o programa. Eu acredito que esse ano... muitas pessoas vão fazer pelos smartphones, porque é uma maneira bem, bem mais fácil de fazer.
E a maioria pode fazer, né?
Exatamente.
Agora, e as restituições? Quando elas começam a acontecer?
As restituições, elas começam a ser pagas a partir de junho. E elas seguem até dezembro. Isso para os contribuintes que não caírem na malha fina, né? Então, no momento do preenchimento da declaração, para quem vai fazer a sua própria declaração pelo smartphone, ou vai baixar o programa, ou fazer no site da Receita Federal, tem que ter bastante atenção com os dados que vão informar e para não cair na malha fina. Então, quem tem prioridade para receber a restituição são idosos, portadores de doenças graves e deficientes físicos ou mentais, né? Tem essa prioridade no recebimento. E aquelas pessoas, quanto antes declararem, serão os primeiros a receber. Então, quem já começou a entregar, já vão ser os primeiros a receber em junho. Então, quanto mais tarde, se você deixar para entregar em 30 de abril, você só vai receber em dezembro.
Ah, informação muito importante essa que a Gisele deu agora, hein? Tá certo? E quem tem imposto a pagar, quando começar a pagar?
O imposto a pagar, ele tem que ser... Quem tiver imposto a pagar na declaração, vai ter que pagar a primeira parcela ou a parcela única no dia 30 de abril. Então, a primeira parcela... Então, assim, se eu posso optar por fazer o pagamento do meu imposto parcelado. Eu posso pagar em até 8 vezes mensais, desde que o valor não seja inferior a R$50. Então, eu posso parcelar desde que não seja inferior a R$50. E a primeira parcela tem que ser paga em 30 de abril.
Muito bem, Gisele. E a documentação? Quais os documentos? Explica um pouco essa questão para nós. Tem pessoas que talvez vão começar pela primeira vez a fazer a sua declaração. Sim. Estão ouvindo a Rádio Coração.
Para quem é trabalhador assalariado, que tem contrato empregatício, vínculo empregatício com alguma empresa, tem que solicitar a essas empresas o informe de rendimento. Todas as empresas já estão com esses documentos disponíveis, ou se não estão, já estão providenciando, né? Porque eles tinham até 30 de abril para poder entregar. Se eu tiver bens, né? Conta bancária, eu pego no banco meu informe de rendimento. Normalmente os bancos já estão enviando para as residências dos correntistas os informes de rendimento, que lá coloca o saldo da conta bancária inicial em 2017, o final em 2017, se teve alguma aplicação financeira também, tudo é ali detalhado. Se tiver bens, então ter a escritura do imóvel, o documento de compra do carro, da casa, de todos os bens que tiver. Então sim, tem que ter o documento para poder colocar esses dados na declaração.
E aquela questão dos dependentes, documentação de serviço, como é que fica essa questão?
Existem duas formas de fazer a declaração, a simplificada. Sim. E a completa. Né?
Então, tá.
A simplificada, você declara a tua renda e daí você tem um desconto, uma dedução de 20% como despesa. Você pode deduzir, então assim, você teve um valor X de recebimentos, e daí você vai ter um desconto de 20%, sendo que esse desconto ele é limitado a R$16.750,34. Para aqueles que independente, que daí podem fazer aquelas deduções como gasto com educação, com saúde. Então, então tem que juntar nota fiscal que foi paga de consultas médicas, odontológicas, consultas ambulatoriais. Gasto com educação, os comprovantes de pagamento de cursos da escola do filho, ou então da sua própria educação, seja da faculdade, alguma coisa assim. Então tem que juntar todos esses comprovantes para poder estar colocando a declaração lá como despesa também, para entrar como dedução. Lembrando que a declaração, ela faz um comparativo entre o imposto que você tem a pagar ou a restituir, a declaração simplificada para completa. Então, no momento, eu estou em dúvida, mas qual que é a melhor opção para mim? A própria declaração já mostra ali qual que é a sua melhor opção. Se você tem a simplificada ou a completa. Daí você escolhe, no caso, se você tiver restituir, escolhe a opção que vai ter o maior valor para você restituir. E se tiver a pagar, você escolhe o que tiver o menor valor para você pagar.
Muito bem, quero mandar um abraço para Fabiana Figueiredo, nossa financeira, está na sintonia, dando um abraço aí na Gisele e mim também, tá? Um abraço para Jéssica, para o Guilherme, para ir para o financeiro da Rádio Coração. A Beth Reginato Stolf está na sintonia. A Elizabeth Moreira também, dando um boa tarde. A Paula Fernanda Bonetti, boa tarde, Osair, aqui na audiência com os pequenos Lucas e Davi. Um abraço para Paula Fernanda, Deus abençoe. Gisele, estamos aqui com esse bate-papo. O que você gostaria de acrescentar nesse assunto tão importante que é a declaração de imposto de renda, declaração desse ano 2018?
Somente que as pessoas que vão fazer declaração não deixem para a última hora, né? Que procurem estar fazendo ela mesma ou procurando um profissional que faça essa declaração. Agora, nesse período, tem várias pessoas que estão trabalhando somente para fazer isso, né? Então, que já antecipem essa documentação, procurem essas pessoas. Se você já fez declaração, lembrando que se você por acaso fez sua declaração no ano passado, Aí fala, poxa vida, perdi minha declaração, a pessoa que fez para mim não tem mais, perdeu os dados, né? Aí você, para declarar esse ano, você precisa do número da declaração do ano anterior. Você pode ir até a Receita Federal e solicitar o número do recibo, que daí eles vão estar te fornecendo lá. Eles não vão te fornecer uma cópia da declaração, mas vão te fornecer o número do recibo. Tá? E daí o que você está fazendo?
Né?
Ajuda.
E muito, né?
E na verdade, é um item obrigatório, né? Para quem já faz declaração todos os anos. E realmente não deixar para a última hora. Ah, uma outra coisa, assim, eu tenho trabalho assalariado, a minha renda mensal não é de R$1.903,98, ela é inferior. Não tive um acumulado do ano de R$28.559,70.
O que fazer?
Mas, assim, por exemplo, no mês que eu tirei férias, eu tive a retenção de imposto. Então, assim, eu não me enquadro em nenhuma das outras... nenhuma dos outros critérios aqui para fazer declaração. Eu sou obrigado a fazer? Não é obrigado. Só que você provavelmente teve um imposto retido que não era devido. Então, tem muitas pessoas que acontecem assim, no mês que tira férias, no mês do que vai receber o 13º salário, acaba tendo o acúmulo de valores, então que recebe alguma comissão ou alguma hora extra. E naquele mês específico ou meses específicos teve a retenção. Então, analisar bem certinho para ver se compensa, se não compensa fazer a declaração para poder estar fazendo a restituição. Porque, assim, o que acontece muito no Brasil é assim, reteu um valor pequeno, 30, 20, 50 reais, fez essa retenção e a pessoa não faz declaração. A Receita Federal, ela não vai te devolver esse dinheiro, a menos que você faça declaração e peça esse dinheiro novamente de volta, tá? Então, para quem vezes não quiser fazer, tem o prazo de até 5 anos para fazer essa declaração. Lembrando que o prazo é 30 de abril e para quem fizer a declaração fora do prazo, a multa mínima é de R$165,74.
Então, evitador de cabeça. Né?
Exatamente. Então, assim, ela pode chegar a 20% do imposto devido. E sendo que o mínimo é esse valor de R$165,74.
Muito bem, quando são 3h59, Gisele, quero te agradecer você ter vindo até a Rádio Coração. Sei que você é bastante ocupada, mas era importante explorar esse assunto, levar as informações aos nossos ouvintes. Semana da Mulher também, você aqui. Qual que é a mensagem que você deixa? Nós aqui homenageamos você e você homenageia aquelas que estão em casa. Quem você gostaria? Qual é a mensagem que você quer deixar? Sei que você é mamãe, esposa e profissional liberal. Qual é a mensagem que você deixa nesta tarde para as mulheres?
Então, eu quero te agradecer pelo convite. E a mensagem que eu digo para todas as mulheres é não desistir dos seus sonhos, sempre correr atrás de tudo aquilo que você deseja, com fé em Deus, é claro, né?
Claro.
E que todas as coisas que a gente desejar, indo pelo caminho correto, a gente vai conseguir.
Que lindo. Muito obrigada, Gisele. Parabéns pelo seu trabalho e toda a equipe da Rádio Coração, equipe do financeiro, tá bom?
Obrigada, Zé.